E aí? Tudo bem, pessoal? Bom dia, como vão? Tudo bem? Bom, continuamos aqui o nosso estudo. O nosso estudo, a gente está hoje no Shabbat. O Shabbat é difícil por um lado, porque as sinagogas estão fechando aqui no Brasil, mas um Shabbat que então a gente. Eu digo que se a Sitra Hará ela está aumentando, se a gente está tendo forças exteriores que dificultam a gente de fazer o melhor que a gente pode, sempre nesse momento a gente tem que fazer uma força maior, a gente tem que apertar mais o acelerador, fortificar. Ah, você não está deixando eu rezar com o Minyan num Shabat? Eu não vou poder ouvir uma Kriyat HaTorá no Shabat? Eu não vou poder fazer Kabbalat Shabat com pessoas? Então a minha refeição de Shabat em família tem que ser uma bomba. A minha tefilá de Shabbat vai ter que ser muito forte. Eu vou mostrar, quer dizer, essas energias negativas que estão tentando bloquear e inibir a gente de poder trazer mais luz para o mundo. Eu vou fazer exatamente o contrário. Eu vou aumentar a minha energia, vou aumentar a minha luz, vou fazer mais para poder inibir, quer dizer, mostrar que não vai ser uma doença, uma coisa que vai me atrapalhar de proveito a Knesset, ao contrário. Eu vou conseguir repor essa energia positiva de um outro jeito. Eu vou trazer luz para o mundo com mais bondade, com mais estudo, nas rezas da minha casa, na forma que eu vou tratar meus filhos, como que eu vou lidar com o meu Shabat em casa. Se eu normalmente, ou talvez eu era um pouco. Não prestava tanta atenção, não era tão detalhista em coisinhas no Shabat, de repente vale tão a pena a gente pegar esse Shabat. E pegar essas coisinhas e falar, não, eu vou fazer Shabbat 100%. Olha, não adianta, não vai conseguir. A gente aqui vai vencer esse negócio. Realmente é uma coisa muito, muito importante. O livro do Rav Papo, a gente está na letra Het. Como eu disse, a letra Het é uma letra que tem bastante palavras, a gente tem bastante coisa aí para estudar. E a gente vai estudar uma palavra que a gente já viu de uma outra forma. Nessa semana, no início da semana, no final da semana passada, a gente falou sobre Hashdá, sobre a suspeita, certo? Hoje a gente vai falar uma coisa diferente, a gente vai falar sobre Rashut, o suspeito. Vamos tentar entender o conceito que fala o Rav Papo. Os nossos sábios ensinaram que uma das maneiras de se proteger é considerar a todos indignos de confiança, tal qual um ladrão. Para nós entendermos, obviamente. Todo o Inyan aqui não é a gente ficar olhando para todo mundo com três pés atrás e achando que todo mundo está tentando enganar a gente. O que sim, nós não podemos ser pessoas bobas. Nós temos que nos acostumar a ser pessoas minuciosas. Vamos prestar atenção detalhes. A gente, quando está lidando, por exemplo, com negócios, muito importante. Não ir cegamente e ouvir e confiar em tudo e todos, mas sim perguntar, querer entender melhor, verificar as contas. Você fazendo isso, você não está prejudicando ninguém e não está ofendendo ninguém. Qual o problema de você querer entender o processo que as coisas foram feitas? Até mesmo a gente sabe da importância de você, por exemplo, você vai, uma pessoa está te dando um dinheiro, conta o dinheiro na frente dele. Você não está, isso aqui não é uma coisa feia, ao contrário, só para, ó, estamos esclarecendo e garantindo que o valor que você está falando é exatamente o valor que tem e não tem mais discussão depois. Não dá para depois voltar atrás e falar, ah, mas não era exatamente, não, aqui foi resolvido. São coisinhas, são detalhes que se a gente se preocupa com eles, a gente vai evitar muita confusão futura. O objetivo é a gente depois não ter problemas nem reclamações. Continuamos. Se isso foi dito em relação aos assuntos mundanos, vale ainda mais para assuntos religiosos. Não acredite cegamente que os outros seguem padrões elevados de kashrut, ao menos que constate você mesmo. Por serem comuns os erros de kashrut, o melhor é nunca ingerir alimentos na casa dos outros. Aqui uma versão bastante forte, é uma coisa delicada, né? Obviamente dentro da nossa Keilah, a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado com isso, porque não é fácil você simplesmente começar a parar de ir na casa dos outros por problemas de caché. Mas sim, por que não? Dependendo da situação, se você tem dúvidas, não se dá o. Se é alguém que está muito longe, quer dizer, por mais que é um amigo muito grande, essa pessoa, ela, talvez você conhece a família, você sabe que não tem os melhores padrões de kashrut, conversar para ter certeza que você não está indo, aquele conceito lá de perder a amizade, você não está indo para um lugar que você vai, de propósito, cometer um engano, um erro. Não podemos, nesse caso, fazer uma coisa dessas. Eu acho que quando pessoas são sérias, quando as pessoas elas explicam motivos e mostram que elas zero pessoal ao contrário, eu quero estar na sua casa, mas vamos viabilizar isso de uma forma que não teria problema. Show. Eu me lembro que em Israel, as pessoas, super comum, as pessoas, convidei alguém na minha casa, a gente conversa, quando eu estou convidando ainda, depois eu pergunto, olha, lá em Israel tem muitos tipos de kashrut de carne, por exemplo, coisa assim, pergunto, você come desse negócio? Aqui em casa a gente come essa carne. Tem problema? Não, tá ótimo, tá resolvido. Matamos o assunto. Mais fácil na hora você já falar a coisa e não deixar ninguém ofendido e ninguém incomodado. Você come Beit Yosef, aqui na nossa Keilah, né? Muitas pessoas comem carne de Beit Yosef, Sfaradi, esse é o nosso costume. Falar, explicar, olha, a gente aqui é Beit Yosef, tá? Tudo bem, resolvido. Deixar as coisas o mais claro possível. No entanto, nem todos podem agir sempre com tal rigor, pois as pessoas consideram uma honra receber hóspedes. Ao se recusar de participar de alguma celebração, você poderá ferir sentimentos alheios. Além disso, se não comer da casa dos outros, quando pessoas mais religiosas o fazem, poderá estar dando razão para que falem mal de você. As pessoas te ridicularizam por tua devoção excessiva e por menosprezar os que te superam em devoção. Consequentemente, apenas aqueles que não desfrutam de um lugar em evidência da comunidade podem seguir esse grau de devoção, pois não darão da sua falta. Se eles não comparecerem a uma refeição festiva ou celebração, realmente é uma coisa muito delicada. Tomar muito cuidado na casa dos outros para ninguém se sentir ofendido. Realmente, sair por uma tangente, se você de alguma forma tem alguma dúvida, não quer ofender, pensar em alguma solução que não vai fazer a pessoa ficar chateada. Interessante que o Rabino termina falando que mais fácil aqueles que conseguem passar desapercebido e conseguem escapar dessas coisas sem ele ter que passar por algum tipo de problema. Ok? Então, ele termina falando: se puder ter ao princípio de não comer na casa de outros, evitará muitos problemas, como a gente disse. E é mais fácil exercer essa política em Pesach, quando as pessoas são, em geral, mais rigorosas. Bemeta, a gente acabou ligando com o Hag que está chegando. Realmente, Pesach talvez é um Hag que as pessoas são mais chatas. É mais fácil num Hag de Pesach você falar que você não come na casa dos outros, por causa do Bemeta de Kashrut. Tem que tomar os seus cuidados. Se você está acostumado que vocês verificam as verduras, verificam o negócio, vai numa casa que não verificam, é uma coisa muito delicada. Então, tomar muito cuidado com a política dos lugares que nós vamos. Bemeta, eu volto a repetir, sei que não é uma coisa fácil de se falar, mas a gente tem o nosso padrão de elevação, a forma que a gente vive, a nossa forma a Yirat Shamayim que a gente tem, a nossa conexão com a Hashem, a forma que a gente se comporta. A gente não tem que, por causa de amizade, simplesmente abrir mão de tudo. A gente tem que saber fazer as coisas com equilíbrio, respeitando os outros, sabendo lidar com os outros, sabendo ter verificações da forma correta, para que, como sempre, acima de tudo a gente tenha Shalom Bayit, acima de tudo a gente esteja de bem com todo mundo, de paz com todo mundo, mas fazendo as coisas da forma correta. Ok? É isso, pessoal. Um beijo muito grande para todo mundo. Shabbat Shalom. E, de novo, vamos fazer deste Shabbat uma coisa especial. Se temos tido energia para derrubar, temos que dobrar as forças e vencer essa porcaria. Um beijo grande para todo mundo e Shabbat Shalom.